Reunião ordinária, dia 22 de fevereiro de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir. Coloque em aprovação as atas da reunião ordinária do dia 15 de fevereiro e a extraordinária do dia 17 de fevereiro de 2021. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito, secretário, a leitura das correspondências.
Câmara Municipal de Tabuleiro, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, nessa cordial visita, vimos comunicar a Vossa Senhoria a formação da mesa diretora dessa Casa Legislativa, eleita para o biênio 2021-2022, que ficou assim constituída. Presidente Francisco Guilherme Moreira Ferraz, vice-presidente Luiz Andresa Paz Silva Diogo, primeiro secretário Hélio Amaral Faria, segundo secretário José Antônio de Souza. Demais vereadores, Adenilson Araújo Sodré, Carlos Henrique Xavier Gonçalves, José Nianerson Alves Luz, Matheus Souza Alves, Verindiana Neto Souza Furtado. Sem mais para o momento, aproveitando a oportunidade para reiterar protestos de estima e elevadas considerações. Atenciosamente, vereador Francisco Guilherme Moreira Ferraz, presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Na ordem do dia, em única votação, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir, número 18014/2021, ao número 18017/2021, Conrado, número 13032/2021, ao número 13041/2021, José Abude, número 17004/2021 e 17005/2021, Keilo, 17002/2021 ao 17004/2021, Luciano, 23004/2021, Sandra Cabral, 55032/2021, 55033/2021 e coletivo número 55035/2021, Tião Davan, 36013/2021 e 36014/2021, Tiãozinho do Formoso, número 20009/2021 e 20010/2021, Tim, número 23008/2021 e 23009/2021, e Valdir, número 51013/2021 e 51014/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Senhor presidente, requerimento número 18014/2021. Que o Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Desenvolvimento, possa estudar a viabilização da criação da Feira 14 Bis. Na mesma poderia ser as margens da BR-040, que seria um importante mecanismo comercial para todos os produtores rurais, o grupo de artesanato e outros, e seja uma nova fonte de emprego e renda para a nossa cidade. Certo que o presente requerimento merecerá a aprovação de todos. Requerimento 18015/2021, que a Copasa possa providenciar um recapeamento nos locais. Aconteceram intervenções na rua Aníbal Ferreira, próximo ao número 270, no bairro Córrego do Ouro. Senhor presidente, esse requerimento é um tanto esperado e sonhado asfalto lá do Morro dos Coutinho. E a Copasa já começou a quebrar a rua Aníbal Ferreira, próximo ao número 270, e gostaria que a Vilma, né, da Copasa, pudesse tomar providência do recapeamento. A gente não vão deixar barato, não. É o requerimento 18.016 é que a Secretaria de Obras e Serviços possa tampar um buraco na rua Valdemar Silva Centro, próximo ao número 486. O mesmo tem causado transtorno aos moradores. Senhor presidente, também essa é Valdemar Silva. É uma rua aqui que, quando a avenida aí é interditada por algum motivo, todos os trânsitos, o trânsito da cidade passa nesse local aí. Então, essa rua está aí há meses aí, dessa forma aí, passando de um lado só na rua. E requerimento 18.017 é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços possa providenciar, em caráter de urgência, a manutenção e pavimentação da rua Rubens Esteves Rufo, no bairro São Miguel. A mesma se encontra em péssimo estado de conservação e que dificulta o local e o risco de deslocamento de automóvel e pedestre. Senhor presidente, essa rua, ela fica lá onde que vai para o campo do Vila. Hoje, inclusive, o caminhão da prefeitura, o caminhão do lixo, né, que faz a, que colhe o lixo da cidade, hoje ficou agarrado lá e não tinha conseguido sair. A máquina ia precisar arrastar lá. Então, ali tem algumas casas onde que os moradores têm maior dificuldade de poder sair. Quem conhece bem, quem do esporte, principalmente, que frequenta o campo do Vila, sabe a situação que é lá. Então, o pessoal está pedindo a providência, que a prefeitura faça a canalização dessa água lá, e com bueiro, e que possa colocar lá o asfalto para eles lá. No mínimo, no momento agora, colocar uma escória lá que possa amenizar a situação daqueles moradores. Senhor presidente, é só. Muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento todos os vereadores. Em nome do presidente desta casa, Luciano Gomes, cumprimento ao público presente, aos servidores desta casa, ao Tiãozinho do Formoso, que está sempre com a gente aí, Adão Alicrídio, demais assessores, João Batista da Rádio Cultura, a todos que estão aqui, e também cumprimento as pessoas que nos assistem em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde e um bom dia aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura. Eu tenho aqui algumas indicações a fazer. A primeira delas é ao excelentíssimo senhor Walter de Oliveira Barbosa. Estou solicitando a ele algumas legislações. Também a senhora Rosângela Maria Garcia. Estou solicitando informações a respeito do Plano Nacional de Imunização, do cumprimento. Indicação, a primeira foi indicação 3032, a segunda 3033. Indicação 13034, eu estou solicitando a Odineia também a respeito de informações sobre o cumprimento do Plano Nacional de Imunização. Indicação 13035, estou solicitando a Via 040 informações a respeito do acesso à Vila Militar, que foi fechado, e a Via 040 pediu à Prefeitura que pudesse apresentar um projeto de liberação da via. E eu quero saber informações se a Prefeitura já apresentou esse projeto. E também estou solicitando a Via 040 o conserto do redutor de velocidade que fica próximo à Vila Militar, que já tem alguns anos que está desligado. Na verdade, ele está ligado, mas está com problema. Indicação 13036, solicitando informações a respeito do acesso da Vila Militar para o senhor Oscar Romem Toledo, diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Indicação 13037, estou solicitando a Via 040 a respeito de tremores na Ponte Branca da Rua Capitão Nestor, devido ao ressalto que tem na ponte, na entrada da ponte. Os moradores estão alegando que o ressalto está um pouco mais alto e está gerando alguns tremores nas casas ao redor. Indicação 13037. Indicação 13038, estou solicitando aqui a instalação de lombadas na rua Capitão Nestor, ou redutores de velocidade, porque os moradores têm alegado que vários tráfego de veículos têm colocado os moradores em risco. São muitos carros, principalmente à noite, o excesso de velocidade coloca as pessoas em risco, e eles estão solicitando lombadas. Esse tipo de indicação eu fiz durante meus 4 anos, a prefeitura não instalou nenhuma. Lembro de outros vereadores também que solicitaram. E aí, então, estou pedindo à prefeitura. Indicação 13039, estou pedindo à CEMIG que possa transferir um poste de iluminação pública que está ali no problema, na rua Pedro Ribeiro, no bairro Graças, próximo ao bairro São Sebastião, com a queda de parte da rua, poste que está naquele problema ali, precisa ser deslocado para outra localidade. E a prefeitura, né, precisa dar andamento nas obras, mas esse poste precisa ser transferido para outro local. Indicação 13.040, eu estou solicitando à Câmara, né, à mesa diretora, que possa convidar o Conselho Tutelar para comparecer a esta casa, porque nós fizemos uma reunião no ano passado e ficamos de dar andamento a respeito dos direitos dos conselheiros, da atuação deles. E é só isso. Boa tarde a todos e todas.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, vereadora, todos os presentes, aqueles que me assistem pela web, aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura. Bom dia. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. O primeiro é um requerimento já foi feito por outros vereadores, inclusive no ano passado, mas é que o problema é sério, é grave. Então eu estou reiterando um requerimento de outros vereadores, a pedido também dos moradores lá da Travessa Vilma Soares Tameirão, que ela faz divisa lá com a rua Ana Abreu. É uma travessa, uma escadaria muito íngreme e que falta um corrimão, conforme foi colocado lá na Travessa, está me falhando o nome aqui agora, mas é a travessa da Carlos Gomes, aquela também foi colocado um corrimão lá o ano passado. Então a gente está aqui pedindo para que coloque também um corrimão semelhante na travessa Vilma Soares Tameirão. E o outro requerimento, senhor presidente, é pedindo, eu vou esclarecer melhor, é o seguinte, eu fiz um requerimento pedindo a chefe da Vigilância em Saúde, a Odineia, e a secretária de saúde, que nos responda por escrito se Santos Dumont terá o seu plano de vacinação ou não. Porque quando ela esteve aqui nesta casa, eu fiz a pergunta e ela falou que não teria. E na audiência pública que nós participamos na quinta-feira próxima passada, eu fiz a mesma pergunta para ela. Aí ela falou que vai ter. Então, aí eu fiz eu já tinha feito o requerimento de dia, porque a audiência pública foi na quinta-feira à noite, eu fiz o requerimento na quinta-feira à tarde, pedindo que ela responda por escrito se Santos Dumont terá ou não o seu plano de vacinação. São só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, servidores da casa, público presente, aqueles que nos acompanham pela imprensa, escrita, falada e televisada, são três requerimentos. Requerimento 17.002... O vereador Keilo Mazilão, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, solicita a aprovação do plenário deste legislativo, requerimento à Secretaria de Obras Públicas, bem como ao Serviço de Iluminação Pública, a fim de que seja providenciada a troca de cerca de 20 lâmpadas na localidade de Patrimônio da Serra, o que corresponde a aproximadamente um terço da iluminação daquela localidade. São 20 lâmpadas queimadas. Tal pedido se justifica em razão das questões de segurança, conforto e bem-estar daquela população. O 17.003 é, na verdade, o requerimento coletivo meu e do vereador Valdir Lúcio, que falta consignar a correção. Os vereadores Keilo Mazilão e Valdir Lúcio, no uso de suas atribuições legais na forma do regimento interno, solicita ao Legislativo a aprovação do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como a Divisão de Iluminação Pública, a fim de que seja providenciada a troca de lâmpadas de cerca de 10 a 12 postes na localidade da Francesa, o que corresponde a mais de 50% da iluminação daquela localidade. Tal pedido se justifica em razão das questões de segurança e comodidade daquela população, o que se agrava tendo em vista o aparecimento de animais peçonhentos nas ruas do pequeno bairro. Por fim, o requerimento 17.004, o vereador Keilo Mazilão, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, solicita do plenário requerimento à empresa concessionária de energia elétrica na área de nosso município, CEMIG, a fim de que proceda a verificação da ocorrência da variação de tensão elétrica nos distritos de São João da Serra e Conceição do Formoso, visto que moradores consumidores daqueles distritos noticiam ocorrências dessa natureza, o que pode levar a prejuízos materiais importantes aos mesmos, em razão de se tratar de bem essencial, muitas vezes à vida. Pede-se ainda na mesma esteira que a empresa verifique a existência de galhos de árvores envolvendo cabos de energia no posteamento próximo a esses distritos, o que pode estar contribuindo para a ocorrência do eventual problema. Problema de variação de tensão, que tem sido reclamado por moradores do Formoso, Tiãozinho, você deve ter notícia, e também de São João da Serra. E noticiaram também galhos envolvendo o cabo. Pode estar acontecendo isso também. Então a gente pede que a concessionária verifique isso. Eu peço o seguimento do requerimento. Muito obrigado, senhor.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, a todos os funcionários da casa, meu boa tarde, a todos da imprensa, meu boa tarde, e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho somente três requerimentos, é o 55033 de 2021, ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha os seguintes requerimentos. A pedido dos moradores da Travessa Luiz Alves de Oliveira Gomes, popularmente conhecido como a Grota dos Puri, localizado no bairro Graminha, venho solicitar uma atenção urgente a essa localidade, com um nivelamento e cascalhamento de toda a sua extensão para uma rápida solução e, posteriormente, que seja realizado um estudo de pavimentação para a referida localidade. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que na referida localidade a chuva vem abrindo valetas na rua. Os moradores relatam que em pouco tempo nem carro conseguirá transitar pela extensão daquela rua, que da maneira que se encontra tem grande risco de causar sérios acidentes. Os moradores relatam ainda que quando chove a água do asfalto está sendo totalmente desviada para a rua, causando imensos estragos. Solicitamos com urgência uma providência para os moradores que transitam no referido local. Desde já requer uma resposta por escrito das providências tomadas para execução do presente pedido, ou, se tratando de inviabilidade, requer a negativa por escrito, bem como os motivos que levaram à decisão desfavoráveis. Essa localidade, ela vem sofrendo porque tem um asfalto ali, como falei, as águas, elas correm para esse local e está abrindo catrelas, né? Deixando as ruas desniveladas e causando transtorno aos moradores ali daquela localidade. O outro requerimento é o 55035, a pedido dos moradores de Nova Dores do Paraibuna, popularmente conhecido como Nova Dores. Venho solicitar uma atenção urgente a essa localidade, com o nivelamento e cascalhamento de toda a extensão da estrada, bem como a recuperação da pavimentação em todas as ruas da localidade, como extrema urgência. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que a localidade se encontra completamente abandonada, necessitando de uma intervenção urgente por parte da secretaria competente. Com as chuvas, diversas valetas se abriram, bem como diversos buracos vem se formando na pavimentação em diversos pontos. Solicitamos com urgência uma providência para os moradores do referido local. Esse requerimento é um requerimento coletivo que eu fiz junto com o Sebastião Antônio da Silva, né, que nós estamos pedindo aí para Dores do Paraibuno, que é a Nova Dores. O outro requerimento é a pedido dos moradores da rua Ori Dourado, localizado no bairro Vila Esperança. Eu venho solicitar que seja realizado um posteamento e braços de extensores para lâmpadas naquela referida localidade. Aproximadamente são mais de 100 metros sem poste de iluminação. Na oportunidade, solicitamos um estudo de viabilidade para a futura pavimentação do referido local, bem como a solução a curto prazo para o cascalhamento de toda a sua extensão. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que na referida rua não possui poste em toda a extensão, apenas até a metade, e o crescimento de moradias necessita dessa extensão de rede com urgência, pois encontra muito perigoso transitar pelo local. Os moradores estão amedrontados, pois precisam passar no local diariamente, na parte da noite, o que necessita da iluminação pública para maior segurança e não possui. Destaca ainda a importância de uma futura pavimentação na localidade, bem como, num curto prazo, um cascalhamento, uma vez que a rua totalmente de barro, no entanto, requer providência urgente. Vocês devem conhecer esse local, né? É um local que não tem posteamento, uma parte dele não tem posteamento, e assim, a gente não entende como que pode vender lote no local onde não tem iluminação pública ainda, não tem ainda asfalto, não tem nada e é vendido isso. Então, assim, os moradores estão morando lá já há um tempo e até hoje não foi feito nada. Então, é um local próximo, né? Não é numa zona rural, que poderia falar que a dificuldade de colocar é na Vila Esperança. Então, a gente pede uma atenção aí, já que a gente foi falado aqui pelo Oscar e pelo Zé Geraldo, que tem um projeto, né, que eu acredito que vai ser contemplado, esse projeto de posteamento nessas localidades, que possa ser incluído essa localidade aí para colocar os posteamentos. Somente isso, muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vice-presidente, secretário, os servidores da casa, boa noite, ou boa tarde, né, aos colegas de trabalho aqui da bancada. Boa tarde, pessoal que nos assiste aqui ao vivo. E um bom dia quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. E boa tarde quem nos assiste pela web. Senhor presidente, eu trago dois requerimentos aqui. O requerimento de número 360014 de 2021, vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regimento interno, solicita aprovação no plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar reparos com urgência na rua Poetisa Margarida Coelho, no bairro São Miguel. A reverenda da rua se encontra com muitos buracos, causando grande transtorno à população local. O requerimento do número 360013 de 2021, vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regimento interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, providencia a recuperação da rua Manuel Rosa Machado, na Grota dos Antunes, bairro Santo Antônio, com patrulhamento e escória, pois a referida rua está em péssimo estado de conservação, dificultando o deslocamento de todos que precisam trafegar naquela localidade. Essa rua, senhor presidente, já está muito acabada, mas muito acabada mesmo. Eu trouxe aqui algumas fotos para endossar o pedido e gostaria que pudesse ser atendido aí pela Secretaria de Obras. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde.
Vereador Tchãozinho Formoso.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente, funcionários da casa, os colegas vereadores, a todos os presentes, aos que nos assistem pela TV Web e os que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu tenho dois requerimentos a fazer. Requerimento 20.010/2021. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação em plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e Secretaria Competente possam providenciar em caráter de urgência a sinalização vertical e horizontal na rotatória da rua Capitão Nestor, próxima à Igreja do Evangelho Quadrangular, pois a mesma não tem nenhuma placa de sinalização. Solicito também uma rotatória ou que se faça um quebra-mola no final da referida rua, próximo ao ponto final do ônibus. Segundo o relato dos moradores, com o crescimento do bairro, o trânsito de veículo está se tornando intenso, com risco de acidentes envolvendo carros e pedestres. O meu segundo requerimento que o Executivo Municipal e Setor de Vigilância Sanitária responsável possam providenciar em caráter de urgência uma análise microbiológica da água do Poço Artesiano recém-furado no distrito de Conceição do Formoso. Segundo informações e relatos dos moradores, a água está apresentando odor e causando desconforto a quem faz o uso da mesma. Deste modo, sendo a água bem essencial à vida, a presente solicitação justifica a urgência. Só isso, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, o vice-presidente, o nosso secretário, todos os amigos vereadores, a todos os funcionários da casa também uma boa tarde, todos que aqui presentes, aqueles que vão nos ouvir, vão nos assistir pela TV Web e todos um bom dia para aqueles que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu tenho aqui, senhor presidente, somente dois requerimentos. É o 23008 e o 23009. Destinatário Executivo Municipal, Secretário de Obras e Serviços Públicos. É o seguinte requerimento, que o Executivo Municipal, através da Secretaria e Serviços Competentes, possa providenciar em caráter de urgência a troca de lâmpada na rua Eusébio José Ferreira, no bairro Córrego do Ouro, no escadão próximo ao número 45. A justificativa é que o presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que reclamam frequentemente das ruas escuras, expondo ao perigo devido à falta de iluminação pública. Esse fato vem deixando a população intimidada e insegura de transitar no local. Essa situação agrava-se devido aos animais peçonhentos na localidade, inclusive com relato do acontecimento de uma cobra ter ferido um jovem por ali. O segundo requerimento é que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência o prolongamento do asfalto na localidade do bairro Córrego do Ouro, na rua Eusébio José Ferreira, próximo ao escadão. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente, a toda a mesa diretora, aos vereadores, vereadoras, as pessoas presentes, as pessoas que estão nos assistindo online. E um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51-13-2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, diretora, secretária de Transporte e Trânsito Executivo Municipal. Que seja realizado o emplacamento das ruas não identificadas no bairro da Glória, bem como a correção dos nomes de outras ruas que estão escritas de maneira equivocada também no bairro da Glória, pois não em emplacamento e os nomes equivocados causam transtornos para os carteiros, entregadores e no ato de conceder ao morador aquilo que foi enviado e devido ao local. Por consequência, uma certa revolta aos moradores que acabam não recebendo suas encomendas no tempo esperado. Então outras pessoas me pararam pedindo, não só na onde eu moro, no loteamento, a parte que eu moro no bairro da Glória, mas pessoal da Rua do Campo, do Antônio de Carvalho, me solicitaram esse pedido e a gente está aqui reforçando porque aonde eu moro, na rua que eu moro, os números lá não casam. Então, um é 112, o outro é 109, o outro é 120. Uma casa perto da outra, os números são diferentes. Então, a identificação com as placas, pelo menos do nome das ruas, vão ficar mais fácil para as entregas serem feitas, porque agora, praticamente, muitas compras online, muitas entregas de lanche e outras coisas que as pessoas compram também. Então, há necessidade desse melhoramento de emplacamento em todas as ruas do bairro da Glória e outras localidades que precisarem também pode estar procurando a gente para a gente estar reivindicando também. Requerimento 51-14-2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Executivo, que seja realizada a continuação do asfaltamento da rua Giovanni Peduz, bairro do Cor do Ouro, pois falta apenas um pedaço para a finalização da obra. Esse pedaço que tem trazido transtorno para o tráfego de veículos e as pessoas que passam lá a pé, já que os moradores precisam usar, às vezes, botas, trocar os sapatos, porque a situação lá está bem feia. Então foi a pedido da Vanessa Marques e outros interessados. Então há necessidade de melhorar o local, tem a foto em anexo, há necessidade dessa melhora, porque a situação está brava. E a gente sabe, a maioria dos pedidos de todos os vereadores está sendo Secretaria de Obras, Secretaria de Obras, Secretaria de Obras, que é a necessidade que está acontecendo com as ruas, e a gente está aí fazendo o nosso trabalho e contribuindo com cada secretaria, com cada setor, cada vereador, trazendo o seu pedido, a sua solicitação em requerimento e ofício, e esperamos que possa atender a população. Só isso, presidente.
Requerimento número 23004/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário do Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que proceda à relocação das manilhas de escoamento de água pluvial no Campo Mineiro, já que está fora do local e desniveladas, e com isso a água da chuva avança sobre as ruas Valdemar José Rabelo com a esquina José Lindo do Nascimento, porque estão prejudicando as casas dos moradores. Sem mais, subscrevo o vereador Luciano Gomes. Na ordem do dia, em votação, os requerimentos dos vereadores. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Novamente, boa tarde a todos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nos termos do artigo 76, incisos 1 e 2 e parágrafos do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão Legislação, Justiça e Redação opinar, sem prejuízo dos assuntos específicos das demais comissões, sobre todos os assuntos quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto à forma técnico-legislativa e de linguística dessas proposições. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a Comissão se manifesta informando que os requerimentos Conrado Luciano Batista, requerimento número 13032 ao 13041, Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18014 ao 18017, Keilo Aparecido dos Santos Mazilão, requerimento número 1702 ao 1704, José Abud Neto, requerimento número 1704 e 17005. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23008 e 23009. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51013 e 51014. Luciano Gomes, requerimento número 23004. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20009 e 20010. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36013 e 36014. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55032, 55033 e requerimento coletivo número 55035. O relatório dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito obrigado.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, discordarem, fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Nilton.
Boa tarde a todos, à mesa, aos colegas vereadores, ao público presente, à TV Web, o pessoal da agricultura, ao nos ouvirmos. Venho agradecer a diretora da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Larissa Lima, sobre os 12 requerimentos que eu mandei para ela lá, enviei. 12.002/2021 seria a mão única no sentido único, mesmo sentido ônibus no bairro Antônio Afonso, que está em estudo, ela já esteve lá, ela concordou e vai tomar as devidas providências no tempo hábil dela, devido material que ela precisa para sinalizar as vias e tudo mais. Esse é um requerimento. O outro seria o 12.006, seria a revitalização dos estacionamentos dos motoboys e motociclistas de São João no centro. Ela também está aguardando a chegada de materiais devido à licitação de compras, que veio o atraso dos mesmos materiais. E tão logo será providenciado. De antemão, então, eu, como solicitei, aguardo o mais rápido possível o retorno dela. Já de antemão, agradecendo já pela resposta rápida que ela nos deu. No mais, muito obrigado.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente, mais uma vez. Permissão para falar daqui, presidente?
Sim.
Bem, queria iniciar meu momento de tribuna livre fazendo um comentário sobre a prisão lá em Brasília do deputado Daniel Silveira. Gostaria de dizer que, apesar de não concordar com a forma, não concordar com a maneira como ele se pronunciou, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, essa prisão foi arbitrária, essa prisão abriu um precedente, na minha opinião, incomum, dando ao Supremo Tribunal Federal poderes que, na minha opinião, ele não tem, que é de interferir na Câmara dos Deputados, interferir na vontade, nas palavras, nos votos dos deputados. Eu acho que a Câmara de Deputados se acovardou e passou recibo a uma, entre aspas, ditadura que nós vamos viver sobre a batuta do STF a partir dessa votação. Mas aqui é só a opinião de um simples vereador. O tempo vai dizer quem está com a razão ou quem não está. Pode falar, vereador Keilo. Tenha a palavra. Permito, sim, senhor.
Que não está longe da gente. Ela está acontecendo hoje com o Daniel, do PSL. Ela aconteceu certos excessos com o Lula. A gente vê muita coisa e é uma coisa que não está lá não, que vai começar a bater na nossa porta. Daqui uns dias o trabalhador comum é o cidadão comum preso arbitrariamente. As coisas não vão parar por lá não. Infelizmente, no que está seguindo aí, a situação é grave. Ela não vai ficar na televisão, é igual o vírus que estava na China, ele chegou. Então, quando a gente vê uma situação dessa, é o deputado, não, é um precedente perigosíssimo que vai chegar na casa do cidadão comum aqui embaixo. Realmente não tem base constitucional, legal, processual, penal nenhuma. E a Câmara dos Deputados, que poderia sanar a questão, deixou suas digitais. Levou grande culpa. Uma parte de deputados votou por questão ideológica e muitos outros votou por questão de rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Tem processos lá dentro, com medo de andar, uns até não são até inocentes, com medo de reverter. Uma situação muito grave, de pouca dependência. E eu friso, o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com outros, ela chega aqui embaixo no cidadão comum. Um precedente muito perigoso, sem base jurídica nenhuma, muito grave. É aquela coisa de você não poder, o torcedor não poder xingar o juiz de futebol. A gente não concorda com extremos, com exageros, mas não era ato de segregar a liberdade de ninguém. Muito obrigado.
Só para completar, presidente, foi uma prisão inafiançável. Quer dizer, a pessoa falou de forma exagerada, errada, e cometeu um crime inafiançável. Lá na Câmara dos Deputados, tem uma deputada que, segundo a imprensa, mandou matar o marido e ela está solta. No Senado Federal, tem um senador que foi pego com 30 mil reais na cueca, está solto. E o cara, só por ter falado, ter ofendido a honra de um ministro do STF, está na cadeia. Bem, continuando, eu também vou na linha do vereador Newton, que fez agradecimento à secretária de trânsito, a Larissa Lima. Eu também tenho a agradecê-la, porque no final do ano passado eu fiz um requerimento solicitando alteração no regime de funcionamento do sinal ali, indo para o Córrego do Ouro, ali perto da Praça José Antônio Pedro, e ela fez a alteração, e as pessoas que me solicitaram já me ligaram agradecendo. São as pessoas que têm os veículos maiores, caminhões, ônibus, sempre tendo problema ali debaixo do pontilhão. E com a alteração do sinal, parece que esse problema vai diminuir bastante. Já diminuiu. Gostaria de comentar também que na quinta-feira passada teve uma audiência pública patrocinada aqui, promovida pela Câmara Municipal. Foi a primeira audiência pública online, e que eu participei também, e que, no meu entendimento, ela foi uma audiência que deu oportunidade ao pessoal do comércio de se manifestar, ao pessoal do hospital, o provedor Ivan Murilo também participou, e da Secretaria de Saúde foi representada pela Odineia. Mas alguns vereadores também participaram, e foi muito interessante a participação de todos nós, de todos que participaram, e que dá subsídios para a gente entender um pouco da influência da pandemia em cima do comércio e o que pensam os comerciantes a respeito da maneira como a prefeitura tem conduzido a questão naqueles momentos, né, de fechamento de comércio, de privar, de diminuir o horário de funcionamento. Então foi uma audiência muito bacana, muito esclarecedora, e também foi a primeira audiência online, que agora me parece que durante um período ainda vai continuar sendo o caminho para que sejam realizadas as audiências públicas. Para terminar, eu queria fazer só um resumo, presidente. Como nós já estamos terminando o mês de fevereiro, então são 8 semanas que a gente está nesse novo mandato, novos vereadores. Então eu tive a curiosidade de ver e de anotar algumas coisas com relação, vamos dizer assim, do comportamento, do desempenho de cada vereador nessas oito semanas, não individualmente, mas no coletivo. E eu observei que nós já chegamos a quase 200 requerimentos, que dá uma média de 25 requerimentos por sessão, ou 2 requerimentos por vereador. Nós tivemos uma lei colocada para nossa apreciação numa quinta-feira e aprovada na quarta-feira, quase que em tempo recorde. Nós tivemos essa audiência pública também online, que é também um trabalho interessante, que foi uma audiência que durou quase 2 horas. Nós tivemos inúmeras reuniões entre nós, vereadores, com os secretários, com outros visitantes. Então, fica aqui assim, é uma opinião minha como vereador, que todos nós, vereadores, estamos acrescentando alguma coisa, todos nós estamos trabalhando, cada um ao seu jeito, cada um tem suas dificuldades e suas qualidades. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vejo que todos nós estamos empenhados em desempenhar o papel que nos foi dado, a honra e o direito nas urnas. Então fica aqui o meu depoimento, a minha satisfação de estar fazendo parte dessa Câmara de Vereadores. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente, secretário, pessoal da casa. Renovadamente aqui aos colegas de trabalho, vereadores, a vereadora, os colegas que nos assistem aqui ao vivo, na web também aí, uma boa tarde. E um bom dia ao pessoal da Rádio Cultura, que com certeza vai nos ouvir durante a semana. Primeiro aqui, senhor presidente, eu trago também com muita satisfação e alegria a resposta da senhora Larissa Mourinho de Lima sobre um requerimento. Ela me deu a resposta dia 18 de fevereiro. A resposta está assim: em resposta ao ofício 0011/036/2021, do vereador Sebastião Antônio da Silva, solicitado para pintar travessia de pedestre e placa de trânsito na rua Francisco Albano Fernandes, comunicamos que o material para execução desse serviço está em processo licitatório e assim que chegar, estaremos executando o serviço. Sendo só que apresenta para o momento, ratificamos na oportunidade votos de consideração e apreço. Então, senhor presidente, aquilo que eu vinha dito, que eu havia dito, essas respostas são muito importantes, porque com certeza o pessoal vai estar nos assistindo ou nos ouvindo. E quando eu dei a resposta para eles que eles vão fazer o serviço, aqui está a resposta. Gostaria também que todas as outras secretarias fizessem dessa mesma forma, que ela está de parabéns nos dando essas respostas, igual já deu para o Miltim, deu resposta para o Zezinho Abude aqui, com certeza já deve ter dado para algum outro vereador, que continue dessa forma. Isso aí só vai enriquecer a todos aqui e a sociedade em geral. Agora, a outra questão, senhor presidente, é com muita tristeza que eu venho trazer algo aqui a público. Isso porque aconteceu na minha família, então fica fácil de falar e o povo ouvir isso e aceitar de uma forma ou de outra. Eu gostaria que isso batesse para a pessoa pensar melhor sobre a Covid-19. O que acontece? Uma senhora muito religiosa, muito católica, e ela gostaria muito que quando ela falecesse, fosse enterrada na terra natal dela. Tivesse pelo menos, que agora no momento de Covid, geralmente a gente sabe, não pode ter aglomerações, mas infelizmente ela não teve a chance de ter um Pai Nosso com a Maria rezado no dia do funeral dela. Por quê, senhor presidente? Ela foi internada e acharam que ela estava com Covid-19. Tanto acharam que na certidão de óbito dela está aqui, Covid-19. Ela faleceu e foi enterrada muito rapidamente, não teve parente que deu tempo de chegar, não pôde abrir o caixão da coitada. E isso foi um desastre para ela e para a família. Então, eu digo isso para o povo pensar na Covid-19. Mas o que me revolta mais um pouco é o seguinte, lá mais na frente, está aqui ó, o resultado dela de Covid-19 negativo. Aí eu te pergunto, senhor presidente, e esse estrago que fez na família agora, como fica? Então, é um caso, não sei se é o primeiro que aconteceu aqui na cidade, já aconteceram outros. Mas como foi acontecer na minha família, fica fácil de falar. Eu não sei se eu digo isso de revolta ou se eu digo isso para a população prestar mais atenção na Covid-19, manter o distanciamento, usar álcool gel, máscara e outras providências que podem ser feitas para que isso não aconteça. Porque acontecendo isso faz um estrago irreversível, que agora não tem jeito mais. Como que faz? Então, é uma situação que aconteceu na família da gente, é coisa que a gente pensa que acontece com os outros e que está distante. E, no entanto, não está. Eu não estou falando isso para ter processo, para fazer nada, que nada disso vai trazê-la de volta. E eu não vou conseguir ver ela mais também, assim como a filha, assim como os irmãos, assim como os parentes. Então, eu só estou aqui na revolta de saber que fez um estrago imenso uma situação dessa. Uma pessoa tão religiosa como era ela. A gente vai ficar com muita saudade e essa revolta no peito por isso. Aí isso aí é um estrago da Covid-19, que não está longe de ninguém. Tá bom, senhor presidente? Por hoje é só. Uma boa tarde e boa noite a todos.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vice-presidente Sebastião. Boa noite aos demais vereadores, vereadora, imprensa escrita, falado, online, ao público dessa casa, boa noite. E aos ouvintes da Rádio Cultura Santos Dumont, meu bom dia. Senhor presidente, hoje eu queria, assim, eu tive ontem na comunidade, fazendo visita à comunidade do Araçás, aqui próximo, né, ao Rio Pinho, depois de Campo Alegre, e a situação daqueles moradores lá, para sair com um caminhão de leite, com o escoamento da sua produção, é muito grande. É muita dificuldade para poder sair com um caminhão de leite lá. Então, é muito conhecido lá na zona rural como aqueles bate-cova, né, e os caminhões estão sem condições de passar para ir buscar o produto, né, que é a produção, é o leite lá na zona rural. Então, eu gostaria de pedir o Pedro aí, da Secretaria de Agricultura, junto com os casinhos da Secretaria de Obras, é que vê se possa tomar uma providência o mais rápido possível para aquela comunidade. Não só aquela comunidade, a zona rural, a gente sabe que nessa época de chuva é uma época complicada, mas precisa da manutenção, fazer um paliativo que fala, atender pelo menos aquelas emergências que tem. Então as pessoas precisam tirar o seu produto e está com dificuldade muito grande, caminhão quebrando sempre, e como que fica. Então eu quero pedir o Pedro aí, com muito carinho, Pedro, se você possa atender essa comunidade o mais rápido possível. E outro assunto, senhor presidente, também com esse período chuvoso, essa queda, muita queda de árvores, queda de casa, por exemplo, na Vila Esperança essa semana mesmo, caiu um muro, né, em cima da cozinha de um pessoal lá. Sorte que o rapaz estava dormindo, era 3 horas da manhã, mas derrubou a parede da casa, o muro caiu, e nós tivemos conversando junto com os demais vereadores, junto com a Defesa Civil de Santos Dumont, para ver se a gente toma uma providência junto com o Executivo, que o Executivo possa fazer algumas coisas para as pessoas, que continua sendo, né, os 6 meses de aluguel para as pessoas. Então, que possa, o Executivo manda um projeto para essa casa, onde que essa casa possa analisar, que possa ser pelo menos aí 1 ano, 2 anos de aluguel social. Aluguel aluguel social, né, que fala, né, é o aluguel social mesmo, que possa pagar para essas pessoas, porque 6 meses é muito pouco até que a pessoa procura a casa e consegue encontrar uma casa de acordo com o valor que a prefeitura paga junto com a Defesa Civil. Então, se a prefeitura quiser, manda um projeto para essa casa aqui para estender esse prazo aí, de pagar o aluguel para 2 anos, que seja para 1 ano, né? Eu tenho certeza que essa casa aqui tem trabalhado bastante, todos os vereadores, com certeza nós vamos analisar com carinho, com certeza procurar ajudar a população carente que mais precisa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa noite a todos mais uma vez. Bom dia a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, a qual eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Cultura e parabenizar, porque eu não sabia, né, assim, a gente tinha uma ideia, mas eu não sabia como que a Rádio Cultura tem uma audiência grande, né? E tudo que a gente fala aqui, a gente tem um feedback das pessoas, depois chegam perto da gente e falam, olha, eu ouvi e isso que você falou. Então, assim, está de parabéns a todos os funcionários da rádio aí que transmite a audiência, que transmite o programa aqui do Legislativo, né? Que as pessoas estão ouvindo, então, assim, está de parabéns. Principalmente, assim, acho que nesse horário, é o horário que as mulheres estão fazendo almoço, está dando almoço, e elas estão ouvindo. Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo, as pessoas têm que ouvirem para ver o que nós todos estamos aqui fazendo e intercedendo para a população de Santos Dumont. Eu queria parabenizar a Câmara de Vereadores pela audiência pública, né, que teve online, que foi a primeira. Parabenizar o vereador Conrado, que idealizou aí, foi muito proveitosa, né, onde a gente pôde ouvir, tirar algumas dúvidas e ouvir principalmente o que as pessoas do comércio pensa a respeito da pandemia, do fechamento do comércio, sobre essas questões. Então, estou de parabéns. Quero agradecer, gente, ao Oscar, que eu fiz um requerimento, fui até ele, um requerimento ali sobre a rua Pedro Ribeiro, e graças a Deus foi resolvido a situação ali da água pluvial, juntamente com a água, com o encanamento de esgoto. Quero agradecer também, eu não vou citar nome, porque foi algo particular que nós fizemos na casa da senhora Eliane, que ficou muito feliz com a situação, que eu fui até o Oscar, mas o Oscar me explicou a situação, que ele não teria como fazer o serviço para ela, porque era algo particular, e as pessoas que foram envolvidas. Eu quero citar aqui o nome do Ivan, do Batista, do Reinaldo, que ajudou ali e, graças a Deus, resolveu a situação dela sobre essa situação. Quero também agradecer que hoje, graças a Deus, eles começaram a troca de lâmpadas, né? E começou no bairro de Fátima, que a gente falou tanto aqui a semana passada, que eles iam fazer até um abaixo-assinado, e começou lá, está trocando as lâmpadas, e está de parabéns os moradores, que juntamente fizeram uma pressão e estão conseguindo, e que isso chega a todos os outros demais moradores aí, para que possam ser trocadas as lâmpadas aí. Eu gostaria agora de pedir à presidência da mesa, hoje nós até fizemos um requerimento junto, eu e o Sebastião, sobre a questão da Nova Dores. Eu sei que todos os lugares precisam de uma atenção especial, mas o Oscar esteve aqui juntamente com o Zé Geraldo, e ele falou assim que a gente poderia, né, tá convidando ele para ir na localidade que ele iria, qualquer hora que a gente precisasse, a gente poderia tá convidando ele. Então, a semana que vem nós vamos estar fazendo isso. Até queria pedir aos vereadores que a gente pudesse estar fazendo isso em conjunto com todos os vereadores, se assim concordar, que a gente pudesse estar indo até Nova Dores, tendo uma reunião lá junto com o Oscar e com o presidente da Nova Dores. A situação lá é muito crítica, não existe mais asfalto na Nova Dores. Acabou o asfaltamento ali, né? Como a gente falou, ficou tão bonito aquele local quando mudou, né, a velha Dores para Nova, e agora perdeu. Não é só essa questão, não sei quem falou a questão da água lá em Dores, é uma demanda já que há muito tempo o pessoal vem cobrando e sempre tendo esse problema. Então eu queria pedir ao presidente que a gente pudesse estar marcando uma reunião junto com o Oscar lá, que a gente pudesse estar indo. Eu lembro até uma vez quando a gente tinha a cama itinerante, acho que o Flávio participou, né, Flávio? Era muito bom porque a gente ia e pegava a situação daquela localidade, né, do que eles estavam realmente precisando. Então, eu acho bom a gente estarmos indo lá juntamente, todos nós, para ver a situação lá. Hoje também eu recebi uma ligação, gente, de uma eleitora, uma moradora de Santos Dumont, que falou para mim o seguinte, que ela liga para... que eles deram o número da Secretaria de Saúde, que é o número 3358. 3251-3358. E que liga para lá e não atende. Eu só quero avisar para a população que o número do samaritano é 3251-1255. É o único telefone que está recebendo ligações. Esse 3358, ele existia, mas hoje eu liguei para lá e o atendente, ele me falou que esse telefone não existe mais, porque depois que eles arrumaram aquela... a CISP lá, acho que houve um problema e o cabo estragou, então não está atendendo. Então, para falar com a secretária, não tem ramal que vai até a sala dela. Então, os moradores estão pedindo que eles precisam ter pelo menos um dia que a secretária de saúde ela pudesse atender a população. Porque existe coisa que eu posso ir lá e falar, mas tem coisa que às vezes a pessoa precisa ir levar. Então, até conversei com o vereador Flávio, nós vamos estar fazendo um requerimento, pedindo que a secretária de saúde ela disponibilizasse um dia que ela estivesse lá para atender a população. Eu sei que nem tudo ela vai poder fazer, mas existe coisa que ela que vai poder explicar melhor para a pessoa e a pessoa também. E essa pessoa, ela falou para mim, olha, Sandra, eu ainda posso pegar um táxi, eu posso pegar um ônibus e ir lá, mas o dia que eu fui lá, tinha pessoas que gastaram R$6 e nem tem esse dinheiro para ir até o local, mas foi lá e chega lá, a secretária não está. Então, eu queria pedir, né, que a gente pudesse estar fazendo isso aí, para que a secretária pudesse, uma vez na semana, não sei, de 15 em 15 dias, ela pudesse estar abrindo para atendimento à população. Que a Secretaria de Saúde é uma das secretarias que as pessoas mais precisam. Eu sei que nós estamos num momento de pandemia, mas existem situações, eles estão falando que não está liberando exame, não está liberando nada. Então, assim, não justifica tudo falar que é por causa da pandemia. Existem exames que dá para ser feito, mesmo estando na pandemia, porque tem exames que exames fáceis, exame de sangue, exame de fezes, de urina, que dá para sair. Então, a gente não sabe o motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, eu queria pedir que a gente pudesse estar intercedendo para as pessoas com relação à saúde. É somente isso e muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente, ao qual cumprimento todos os vereadores, toda a imprensa escrita falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu, como antes, eu falei com Vossa Excelência com relação ao Cláudio Lins, ele me ligou, me mandou uma mensagem pedindo comunicar aos vereadores que estava começando a trocar as lâmpadas, mas me parece que ele já tinha passado para boa parte, inclusive para Vossa Excelência. Eu também fui cobrado muito pelo Janser, lá do bairro de Fátima, tinha até falado com a vereadora Sandra, e comuniquei a ele que ia começar a troca de lâmpada. Ele me mandou até a foto de que estava começando por lá. Tomara que não pare, igual eu falei. Ele me disse que está programado trocar de hoje até o final de semana 220 lâmpadas. Eu vou fazer um requerimento para a Copasa, cobrando a falta de água que está havendo no bairro da Glória. Eu tenho muitos amigos lá, estão me cobrando por que tanta falta de água. Inclusive, eu tenho um ajudante que ela mora lá e cobrou também se está chovendo tanto, por que tanta falta de água no bairro da Glória. Também vamos encaminhar um pedido também pela demora, porque as ligações é lógico que vai ter pessoas com construções novas que água em casa, mas também a hora que abre a rua, mesmo a mão que abre, mesmo a que fecha. Então, que toma uma providência mais rápido, porque com as chuvas vão furando buracos enormes. Eu gostaria de falar um pouco também da parte da zona rural. Eu, como sou pecuarista e tenho muita relação com as pessoas da zona rural, eu também sou muito cobrado com relação a isso. A gente sabe que se não é as pessoas voluntárias que precisam, que fazem a parte, me parece que já vi o Tionzinho falar que eles juntaram lá, não estava passando, e esse rapaz até mandou uma foto para mim deles fazendo um serviço voluntário, mesmo porque precisavam passar. Lá nos Araçás, é a mesma coisa. O Fernandinho é uma pessoa, até ele nem me falou, mas a pessoa que fez o serviço para ele, para ter o direito de ir e vir nos Araçás, o vereador Tami, o Fernandinho gastou num matabor R$4.000, porque se não é ele, não passa caminhão, não passa, é um prejuízo enorme. Então fica aqui também a nossa preocupação e o nosso pedido, gente, o que o pessoal na zona rural quer, é o mínimo, é o direito de ir e vir. A estrada de São João da Serra está lastimável. Então, assim como toda a zona rural, eu gostaria também de lembrar, com relação a Machado de Assis, eu fui lá uns 15, 20 dias atrás, fizemos a cobrança, fui no promotor, conversei com o promotor, ele me disse que não renovava nada com o prefeito atual, que ele, o que ele combinou e não cumpriu. Se ele não cumprir, que ele não renova nada. Como é que ele vai renovar um TAC se ele não cumpriu o mesmo TAC? Está lá Machado de Assis, eu me lembro que a Machado de Assis foi os 4 anos. Os 4 anos. E se der bobeira, vai ser os 4 anos, porque eu procurei o secretário de obras. Falou, ó, se o prefeito não toma providência, você faz parte da Secretaria de Obras, a Machado de Assis está com problema, vários outros agora indo para o bairro Santo Antônio, eu fico bobo de ver o prefeito passar lá diário, lá as lâmpadas tudo, quase tudo queimada, agora caiu a parte da rua lá, interditaram a rua, vamos ver se ele arruma para não ficar igual, porque o que eu imagino esse prefeito é, ele perdeu a vontade, não sei, para mim nunca teve, na verdade, porque teve um buraco que do bairro da Glória, que o Valdir deve ter presenciado e ter sido muito cobrado, apesar de não ter sido vereador nessa época, que foi lá perto da creche. Precisou de cair um poste dentro do buraco, o buraco virar uma cratera enorme para poder tomar providência, porque o pessoal fez de tudo, chamou vereador, chamou imprensa, chamou TV Alterosa, foram para dentro da prefeitura e só arrumou depois que um poste caiu, o próprio buraco puxou o poste para dentro. Então fica aqui a nossa preocupação, eu conversei com o secretário Oscar, ele falou que ia participar naquele mesmo dia, se eu podia usar o meu nome, de que eu teria conversado com ele, questão dos alvarás também, porque as pessoas estão construindo, mas estão construindo sem autorização da prefeitura, está tudo irregular. Então a Câmara fez o papel dela. Agora, infelizmente, o prefeito não cumpre, o prefeito não reúne, o promotor não vai abrir mão dessa reunião com o secretário, com o prefeito, e aí fica a nossa preocupação. Porque, mais uma vez, quem está pagando muito caro é a população. Então fica aqui o nosso pedido ao secretário Oscar, que ele puxe essa preocupação, mesmo porque me parece que teve a reunião com o jurídico da prefeitura, com o Adalberto, com o promotor, com o Oscar, e me parece que não evoluiu a conversa. Então nós esperamos que, de fato, tome providência e realmente concretize, faça cumprir o TAC que já tem com a promotoria, para que essas coisas se desembaraçem. É só isso, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente, a todos novamente. Eu gostaria também de agradecer a secretária de Transporte e Trânsito, a Larissa Lima, pelo ofício que a gente enviou a respeito de redutores, quebra-molas e faixa de pedestre no bairro da Glória, nas localidades. E ela nos mandou a resposta. O que cabe a ela, a parte das faixas está esperando vir os materiais. E a parte de redutores e os quebra-molas com o Oscar. Então a gente fica aguardando que seja atendida a população, os moradores lá, ao qual fizemos o requerimento e o ofício a respeito desses pedidos. Agradecer à Secretaria de Obras, ao prefeito e o Cláudio Lins, por ter colocado 2 postes na parte do loteamento Canaã, perto da escada que dá acesso ao loteamento Amaral, e na escada que eles fizeram lá também no loteamento Amaral, mais 2 postes de extensão de luz para os moradores que ali precisam dessa iluminação. Também os braços de luminárias na rua Zé Dito Sobrinho, um braço de luminária, e 2 braços de luminárias que foram colocados no final da rua Zaldivar, uma rua sem saída também, que os moradores já pedem há muitos anos para que possa ser ajudado. Então, a extensão de postes, os 4 postes que chegaram lá, mais as 3 luminárias, a gente tem que agradecer ao secretário, o Cláudio Lins, secretário de obras também, e ao prefeito por esse apoio que foi dado
à comunidade do bairro da Glória. Relatar a respeito do São José Operário, nós vamos entrar em contato essa semana com a empresa de ônibus Viplan, para que possa, pelo menos, o micro-ônibus virar lá na parte baixa do São José Operário, perto da BR, para que possa também atender aqueles moradores que moram lá. Tem muita gente que mora ali. Então nós vamos, essa semana, entrar em contato com a empresa para que possa dar também um conforto melhor com transporte, um viradouro de ônibus na parte baixa lá do São José Operário, próximo à BR, pelo menos um micro-ônibus, alguns horários importantes, que possa atender aquela comunidade. E também, já encaminhei em ofício que seja feita a troca de lâmpadas também na parte de São José Operário, muitas lâmpadas queimadas. Então a gente também já encaminhou ofício à Secretaria de Obras e o Cláudio Lins. Cláudio Lins entrou em contato comigo também a respeito da troca de lâmpadas, que seria o trabalho já sendo feito, como o Flávio relatou, ele entrou em contato com outros vereadores também. Então, agradecer, desejar ele um bom trabalho e que possa dar continuidade e o mais rápido possível atender as pessoas que necessitam dessa luz próxima às suas casas, aos locais aonde elas têm que passar. Nesse final de semana fui chamado até a comunidade da Francesa. Chegando lá, conversamos com algumas pessoas que solicitaram alguns pedidos ao vereador, principalmente também troca de lâmpadas, ao qual o vereador Keilo também foi solicitado. Em parceria, ele comentou comigo, a gente fez coletivo um requerimento pedindo para a população da Francesa a troca de lâmpadas. Então, aonde eu pude ver, tinha mais de 12 lâmpadas lá para trocar. Quase todas, né? Então, a gente também resolveu fazer coletivo, porque teríamos que fazer o requerimento hoje, o mesmo. Então, vamos fazer junto e vamos enviar. E o Cláudio Lins também já está ciente, que a gente já entrou em contato com o Cláudio Lins a respeito desse pedido. E o Cláudio Lins se propôs também aí na localidade, porque praticamente está no escuro. Então é de grande importância que seja feito esse trabalho de troca de lâmpadas na Francesa. E estou para fazer alguns requerimentos também para lá, e ofícios, né, que seja mais rápido, para auxiliar outros pedidos que o pessoal que reside lá nos pediu com urgência. Então, a gente agradece a resposta da secretária, da Larissa, agradece ao Cláudio Lins, o secretário de obras, ao prefeito, a extensão dos 4 postes no bairro da Glória, as 3 luminárias que muito tempo as pessoas já estavam esperando chegar, graças a Deus chegou para atender. E em relação ao micro-ônibus São José Operário também, a gente vai procurar correr atrás disso para ajudar a comunidade São José Operário, e vamos também estar fazendo uma visita essa semana na comunidade São José Operário, lá no bairro da Glória, para ver o que realmente eles estão precisando também do auxílio deste vereador, que possa estar somando. E eu deixo bem claro, somos 3 vereadores, todos os 3 vereadores estão trabalhando, estão fazendo requerimentos, procurando secretários, reuniões com secretários, todos envolvidos com a população. Então, qualquer vereador aqui da Câmara que for procurado, eles estão com o gabinete aberto, de portas abertas, para tentar atender a todos e tentar ajudar na melhor maneira, buscando a pessoa competente que possa resolver os problemas da nossa cidade. Então, são 3 vereadores, todos dispostos a ajudar a população. O meu gabinete, como dos outros vereadores também, estão abertos ao público, pode contar com todos aqui, todos estão empenhados com a visão de ajudar a nossa população. Então, eu tenho que relatar sobre isso. O que depender deste vereador e de todos os outros vereadores, estamos unidos aqui junto à nossa população. Uma boa noite a todos, muito obrigado, presidente.
Vereador Conrado.
Cumprimento mais uma vez os vereadores, o público presente, as pessoas em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Inicio a minha fala comentando sobre a audiência pública que fizemos na última quinta-feira, audiência pública online. Foi muito importante discutir com os comerciantes e com o hospital, com a Udiné representando o governo municipal e nós vereadores, a respeito da pandemia, do comércio, dos impactos da pandemia no comércio. Eu tenho feito um levantamento de tudo que foi falado na audiência pública. Vou aguardar, senhor presidente, por gentileza, a confecção desta ata para a gente encaminhar todas as sugestões feitas na audiência pública para o governo municipal. Tem muitas ideias dos comerciantes, dos vereadores, das pessoas que falaram na audiência pública, e a gente poderia fazer um ofício coletivo em nome de todos os vereadores sobre tudo que foi falado lá. E essa ata é muito importante, tá bom, presidente? Também o Hernani. Vai ser muito importante essa ata. Agradeço também a participação dos vereadores. A maioria dos vereadores estava presente. E isso é muito bom. Quero falar também da iluminação pública. Sexta-feira eu liguei para o Cláudio Lins para discutir com ele essa demanda. Ele disse que hoje iniciaria os trabalhos de troca de lâmpadas. E realmente está acontecendo hoje a troca das lâmpadas. A gente espera que realmente todos os problemas sejam sanados e corrigidos. Inclusive, ele disse que recebeu a indicação minha de centenas de pedidos de troca de lâmpadas. Ele disse que vai atender, então espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Queria comentar também sobre um problema que tem acontecido em Conceição do Formoso. O vereador Tiãozinho do Formoso, né, Sebastião Ramos, também está comigo nessa luta. A gente tem acompanhado, nós estamos cobrando do governo municipal o problema da contaminação da água. As pessoas têm reclamado sobre a água estar com mau cheiro, sobre problemas referente a um gosto da água, né? E aí a gente tem cobrado a prefeitura para fazer um exame nessa água o mais rápido possível essa semana, para dar uma resposta à população, né, sobre a utilização dessa água. É até importante também mencionar que a Vigilância Sanitária pediu para informar os moradores de Formoso para colocar hipoclorito de sódio que tem no posto de saúde nos filtros d'água nas casas dos moradores. A cada um litro d'água, duas gotinhas desse hipoclorito de sódio para matar todas as bactérias. Então esperamos aí que esse problema seja resolvido ainda essa semana, com a divulgação do problema para a população, do exame da água, e que todos os problemas sejam resolvidos em relação a isso. Assim espero. Também queria comentar, mais uma vez reiterar, a respeito do plano municipal de vacinação. Todas as cidades estão adotando o seu plano próprio de operacionalização da vacina. Existe sim a diretriz nacional, a diretriz estadual, e as cidades estão fazendo o seu plano de operacionalização da vacina. A prefeitura precisa, sim, publicar um documento de como ela vai aplicar as diretrizes nacionais e seu básico, como falei na semana passada, na audiência pública. Nós precisamos de fiscalizar melhor a vacinação, mas para a gente fiscalizar, a gente tem que ter informações, né? A gente tem que saber que dia que vai ser a vacinação, como ela vai ocorrer, quais pessoas serão vacinadas. Nós, vereadores, não podemos ser os últimos a saber. A gente tem que ter um plano para poder acompanhar e também verificar, junto com a população, a aplicação das diretrizes nacionais. Queria comentar sobre a Vila Militar. A gente sabe que ali tem um acesso que os moradores tanto solicitam a abertura. A Via 040 já esteve em Santos Dumont por diversas vezes, conversando com o prefeito. Também tive reunião com a Via 040 sobre a liberação daquele acesso. E a prefeitura precisa cadastrar um projeto de captação de água para que aquele acesso seja liberado. A Via 040 veio tantas vezes em Santos Dumont, ela ficou solidária ao caso, ela até abriu mão de algumas burocracias, mas a prefeitura até então não tinha apresentado um projeto de captação da água, e o problema persiste até hoje. A Vila Militar está sem um acesso que facilitaria muito a vida das pessoas, garantiria que as pessoas não corressem risco, porque o acesso que foi fechado, que até então estava aberto, que os moradores usavam, fica próximo ao trevo, então não tem, as pessoas não têm que atravessar a BR-040 com os carros, fica próximo ao retorno, né? Só que está fechado. E aí a prefeitura precisa dar andamento a isso, tem acompanhado. Espero que isso seja resolvido, né? Já tem anos que esse problema persiste. Sobre as lombadas que eu falei aqui mais cedo, na indicação, né? Durante os 4 anos do meu primeiro mandato, acompanhei todas as indicações dos vereadores sobre lombadas, e que eu me lembre, nenhum pedido de lombada foi atendido. Eu não lembro de nenhum vereador ter conseguido a criação de uma lombada. Aí, no início desse governo, aliás, no final do governo passado, algumas lombadas foram criadas na cidade, mas não tem a ver com os pedidos dos vereadores, porque os vereadores pediram lombadas, a maioria dos casos que eu lembro, foram nos bairros, né? E as lombadas foram feitas no centro. E, enfim, algumas ruas de São Zamão precisam dessas lombadas por causa dos veículos em alta velocidade. Eu acho que isso também é uma demanda importante. Sobre a CEMIG, eu tenho cobrado a CEMIG para resolver um problema ali na rua Pedro Ribeiro, no problema exatamente ali da queda da rua, e tem um poste ali que está impedindo a prefeitura de realizar alguns serviços, e aí eu tenho cobrado a CEMIG também a respeito desse problema na rua Pedro Ribeiro. Queria lembrar os vereadores sobre um outro assunto, que eu apresentei hoje uma indicação para a gente convidar o Conselho Tutelar para reunir conosco. No ano passado nós fizemos uma reunião e as conselheiras tutelares, elas querem a continuidade daquilo que foi reunido no final do ano passado. Como estava em período eleitoral, praticamente início do período eleitoral, a gente ficou um pouco amarrado, mas a gente podia voltar essa discussão na Câmara, de repente marcar essa reunião com as conselheiras tutelares junto com o secretário de governo ou com a secretária de assistência social, porque existem direitos dos trabalhos dos conselheiros que precisam ser garantidos. Queria lembrar também que amanhã, às 16 horas, nós vamos receber aqui os moradores da rua Joaquim Cunha, e eu gostaria muito de contar com a presença dos vereadores, porque os moradores da rua Joaquim Cunha, eles me pediram para que essa demanda seja de todos os vereadores, por isso que eu solicitei essa reunião, porque eles querem conversar com todos os vereadores a respeito dos problemas. Está confirmado amanhã, 16 horas, certo, Fernando? Então, amanhã, 16 horas, aqui no sexto andar, no plenário. E, para encerrar, eu queria comentar a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira, mais 2 minutos, senhor presidente. Com o máximo respeito aos vereadores que comentaram a respeito da sua prisão, mas a gente tem que lembrar que ele defendeu e defende, sempre defendeu, o AI-5, né, o ato institucional número 5, que decretou o fim do Congresso Nacional, que interferiu no STF depois do golpe de 64, né? Daniel Silveira tem o seu discurso em favor da ditadura, ele é contra os direitos humanos, é a favor da violência, e, enfim, o AI-5, para a gente ter uma ideia do que o Daniel Silveira defende e defendeu, que justificou a sua prisão, dava amplos poderes aos militares, isso em 1968. Suspendeu as garantias constitucionais, gerou a cassação de mandatos, fechou o Congresso Nacional, como eu falei, suspendeu os direitos civis das pessoas, culminou na morte de diversas pessoas nesse país, e, como eu falei também, fez duras interferências ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o Daniel Silveira, ele é contra os direitos humanos, e agora ele está avocando os direitos humanos para dizer, para justificar a sua liberdade. Eu acho que quem defende o AI-5 não pode estar no Congresso Nacional, não. O AI-5 foi uma medida muito dura na ditadura, é praticamente considerado o golpe do golpe, porque a ditadura militar começou em 64, e foram feitos vários atos institucionais a partir de 64. E em 68, o AI-5 culminou aí na morte de diversas pessoas, e a gente não pode permitir discursos assim. Nenhum deputado, nenhum parlamentar pode adotar esse discurso, mas respeito os vereadores que falaram sobre isso, mas é com o máximo respeito que eu queria defender a minha posição Está encerrado meu tempo, muito obrigado.
Encerramento. Convoco-os para a próxima reunião ordinária realizar-se às 17 horas do dia 1º de março de 2021. E convido os senhores vereadores a ficarem em pé, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Boa noite a todos.